Obrigado, presidente, senador Dário Berger. Vossa Excelência nos orgulha a todos essa casa, por isso aprovamos aqui por unanimidade esse projeto tão importante para o Brasil. Lembro muito bem aqui do discurso que o senador Caiado e outros aqui fizeram, eu também fiz um. Parabenizando Vossa Excelência, parabenizando também a nossa senadora Ana Amélia por esse importante projeto que nós aprovamos aqui, porque o micro pequeno produtor rural, principalmente, agradece e agradece de forma forte, porque nós sabemos a inclinação do Sul, né, Ana, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, nessa produção, e o tanto que é importante para lá e para o Brasil inteiro esse projeto que for aprovado. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, que nos ouve, e dizer inicialmente, antes de fazer minha fala aqui, que me envaideceu muito hoje, igual eu estava falando aí há pouco instante, numa parte com a senadora Ana Amélia, a maturidade da nossa comissão de análise da admissibilidade do impeachment. Fizemos um debate acalorado, mais respeitoso, tranquilo. Elegemos o senador Raimundo Lira para presidente da comissão de forma consensual. Depois houve uma disputa acalorada pela relatoria. Depois de respeitado todo o debate, fora eleito o senador Anastasia. E depois discutimos de forma tranquila um programa de trabalho que foi aprovado, que vai garantir o contraditório, que vai garantir a gente poder ouvir especialistas de ambas as teses e fazer com que essa comissão tenha bastante êxito aqui nessa casa. Então, me orgulha muito fazer parte e também tenho orgulho de ter a nossa senadora presidente dessa sessão, senadora Ana Amélia, indicada a DOC como vice-presidente também da nossa comissão lá pelo nosso presidente Lira, o que nos orgulha muito porque sabemos também da competência da nossa senadora Ana Amélia. O que me traz aqui hoje é falar sobre a questão das dificuldades que nós estamos vivendo na emergência pediátrica em Brasília, a pediatria. As nossas crianças que são tão dependentes e tão necessitadas da colaboração e da assistência médica têm penalizado muito com a falta de profissionais da área de pediátrica e também da falta de apoio que esses profissionais têm tido na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e também na rede privada. O que nos espanta é que em vários hospitais importantes de Brasília na rede privada, os prontos-socorros e os atendentes da área de pediatria têm sido fechados e têm sido diminuídos o número de atendentes médicos na área de pediatria. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, dizem que a grandeza de um país pode ser avaliada pelo tratamento que ele dispensa às suas crianças. Se fôssemos tirar nossas medidas com a mesma régua que mede o bem-estar das nossas crianças, como seríamos avaliados? Será que cada criança nesse país é tratado com o respeito que merece? Será que cada criança tem a escola que merece? Tem sua saúde protegida da forma que merece? Então, são essas reflexões que me traz hoje aqui, nobre senadora Simone Tebet, para poder falar, porque a senhora que é uma mãe de família, mãe de, segundo, parece que a senhora me falou, dois filhos, eu sou pai de quatro, pai, né? Quem é pai é um pouco mãe também. Nós sabemos o tanto que é importante o médico pediatra naquele momento que a gente passa dificuldade. E Brasília, nós estamos sofrendo muito com relação a essa área profissional, né? Então, essas reflexões é que me traz aqui para fazer essa breve fala. Essa é uma questão básica, fundamental e que merece toda a nossa atenção. Vejamos, por exemplo, a situação da saúde. E não me refiro à saúde pública, cujas mazelas são amplamente conhecidas, debatidas e lamentadas, nem à saúde no Brasil como um todo. Refiro-me unicamente à saúde privada, à saúde suplementar no Distrito Federal. Trata de um subtítulo, de um pormenor, de um mero detalhe no grande e lastimoso cenário da proteção à infância em nosso país, nobre presidente, senadora Ana Amélia. E esse detalhe é cruel. Não conseguimos cuidar da saúde de nossas crianças, nem mesmo aqui no coração do país, na capital da República, estão tendo essa dificuldade. E como já disse, não falo do SUS, mas da saúde privada, da saúde suplementar, dos hospitais privados. Temos recebido inúmeras reclamações sobre o atendimento pediátrico nos hospitais privados de Brasília. As emergências estão lotadas, Pais e filhos passam horas esperando o atendimento. E quando o caso é grave e a criança precisa de uma vaga na UTI, elas muitas vezes não conseguem, lamentavelmente. Eu mesmo, nobre senadora Ana Amélia, tive um problema de saúde esse final de semana, fui no hospital privado, fiquei quase 2 horas para ser atendido. Agora imagina quando se trata de uma criança tão dependente. Essas famílias tentam suprir, por meio de uma relação contratual, a inépcia do Estado em honrar sua obrigação constitucional. Esforçam-se, sacrificam-se, tiram dinheiro do próprio bolso para proporcionar segurança e conforto a seus filhos. E o que recebem em troca? O mesmo descaso, o mesmo desprezo, a mesma negligência? O Estado que não cumpre suas obrigações constitucionais de garantir uma saúde pública de qualidade é o mesmo Estado que falha na regulação das relações contratuais entre usuário, plano de saúde e prestadora de serviço, lamentavelmente. Segundo informações da imprensa, as vagas em UTIs pediátricas em Brasília estão cada vez mais escassas. Hospital como o do meu amigo Rafael Leal, Hospital Santa Lúcia, fechou sua UTI pediátrica há 2 anos. O Hospital Alvorada de Brasília no início do ano agora. E o Hospital Santa Luzia fechará, lamentavelmente, no próximo mês, no mês que vem. Como um pronto-socorro pediátrico funciona sem ter para onde encaminhar os doentes graves? Como ficarão as crianças que precisam de terapia intensiva? Então, são as perguntas que ficam para serem respondidas. Porque todo mundo tem crianças em casa, tem netos que precisam de ser atendido no hospital. Esse é um problema que me preocupa bastante. A saúde suplementar, de certa forma, alivia a pressão sobre o SUS. O Brasil tem hoje cerca de 50 milhões de usuários do plano de saúde, 1/4 da população brasileira. O SUS teria condições nos dias de hoje de absorver essa população? Será que teria? Certamente não terá. Não tem. E é bem provável que nossa pequena dificuldade regional reflita, em certa medida, uma dificuldade mais ampla a nível nacional. Temos tentado entender os fatores que levaram a pediatria brasiliense a essa situação, até mesmo como forma de contribuir com soluções para a crise. E percebemos que o problema tem pelo menos 2 degraus. O primeiro degrau é o atendimento ambulatorial. Quase 90% de todos os problemas de saúde da criança podem e devem, na verdade, serem resolvidos ambulatorialmente, no consultório médico, pelo pediatra que acompanha a criança. Se as crianças tivessem um acompanhamento ambulatorial adequado, com a pediatra de confiança, haveria 2 benefícios imediatos. Em primeiro lugar, boa parte das crianças que hoje lotam as emergências não estariam mais lá, ou porque seus problemas teriam sido resolvidos ambulatorialmente, ou porque não teria sequer adoecido. Em segundo lugar, havendo menos crianças doentes e menos crianças nas emergências dos hospitais, as UTIs teriam muito mais vagas disponíveis. Todo mundo sabe o preço de uma vaga de UTI. Infelizmente, o que observamos é que os pediatras têm tido dificuldades para remunerar adequadamente a prática clínica ambulatorial, as atividades do consultório. Lamentavelmente, tem acontecido isso. A relação entre a causa e efeito não é muito clara, mas famílias brasileiras acabaram desenvolvendo uma espécie de cultura do pronto-socorro, uma crença em que conseguirão resolver suas carências de acompanhamento pediátrico nas emergências dos hospitais. Infelizmente, não vão conseguir isso. O segundo degrau desse problema relaciona-se à lucratividade do paciente pediátrico, nobres senhores e senhoras senadoras. A criança, graças a Deus, tem a invejável capacidade de se recuperar rapidamente, sem sequelas ou malabarismo na maioria das doenças que a aflige. Elas requerem menos exames, menos remédios e menos procedimentos complexos. E, por isso, geram menos faturamento e menos lucro para os hospitais. Segundo essa lógica de mercado, porque atender e internar uma criança, quando com uma mesma estrutura, o mesmo leito, a mesma vaga de UTI, pode-se internar um adulto? Então, é lamentável, já que um adulto gera mais dinheiro. O que tudo indica, essa lógica, ao menos em parte, tem influenciado as decisões dos hospitais privados em Brasília. O fato é que a saúde não se pode render simplesmente à lógica fria e crua do mercado. As famílias pagam planos de saúde achando que estão comprando atendimento de qualidade para seus filhos. A Agência Nacional Saúde Suplementar, em sua resolução normativa 259 de 2011, diz que as operadoras de plano privado de assistência de saúde devem garantir acesso a todos os serviços e procedimentos definidos no chamado rol dos procedimentos e eventos da saúde, né? E nos casos de urgência e emergência, esse acesso tem que ser imediato. A lógica que rege a relação entre famílias, planos de saúde e hospitais privados até pode derivar da lógica de mercado, mas tem que se submeter à regulação do Estado em benefício do cidadão, principalmente as nossas crianças. Essa regulação, no caso da saúde, é obrigatória e imprescindível. Não existe justificativa possível para termos emergências e UTIs pediátricas superlotadas e assistirmos a rede privada se eximir de encontrar soluções adequadas para o problema. Nobre senador Ronaldo Caiado, que é nosso médico aqui, nobre senador Berger, é um vexame. Se nós temos uma criança em casa, vai correr para o hospital privado, que a gente paga o plano de saúde caro, lá não tem UTI pediátrica, que está sendo fechado, porque não dá o lucro necessário que eles queriam que desse. Então, nós não podemos admitir uma situação dessa. A ANS tem que tomar as devidas providências, né? Porque as crianças precisam de atendimento. O Brasil conta com cerca de 35 mil pediatras, o equivalente a 10% dos médicos com especialidade registrada. O Distrito Federal tem 1.350 pediatras, mais de 11% dos médicos registrados. Esses números se equivalem e até supera o de muitos outros países onde o atendimento pediátrico funciona muito bem. Não é por falta de pediatras, certamente, que temos tido tantas dificuldades no atendimento, lamentavelmente, nobre amigos, senadores e senadoras. Tolstói, o grande escritor russo, costumava dizer que as famílias felizes são muito parecidas com as famílias infelizes. São infelizes cada uma à sua maneira, no que se refere aos atendimentos pediátricos de emergência em Brasília, não temos sido muito felizes. Concluindo, nobre presidente, e se levarmos em conta que existe um aumento sazonal na demanda por atendimento pediátrico no período que se iniciou no mês passado e que vai até junho ou julho, a perspectiva é que sejamos ainda mais infelizes nos próximos meses. Talvez tenhamos que sentar à mesa e todos com uma verdadeira família para discutir as causas particulares das nossas infelicidades. Era isso que eu tinha que falar, sem antes parabenizar o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tomando atitudes a respeito dessa situação, fez uma série de recomendações ao governo do Distrito Federal e à Secretaria de Saúde para que tome providência para resolver tão importante situação aqui na nossa cidade. Era isso que eu tinha que pronunciar, quero agradecer Vossas Excelências pela atenção.